Oi, eu sou a Mari.
Oi, eu sou o Airo e... Seu pai é padeiro, gata?
Por quê?
Porque você é um sonho.
Conversa de travesseiro.
Oi, voltamos.
Oiê, vamos fingir que realmente deu 15 dias do último episódio.
Vamos ninguém fingir tá, que ninguém percebeu.
Ninguém percebeu, porque o tempo durante a quarentena, a pandemia, é elástico.
É, as coisas ao mesmo tempo parece que foram ontem e ao mesmo tempo parece que foram até 5 anos atrás. Então, assim...
Porque o tempo todo é relativo, na verdade.
Exato.
Bom, antes de mais nada, a gente queria muito agradecer aos nossos fãs.
Ah, pronto. Não, gente, os nossos ouvintes lindos, que saiu ontem a retrospectiva do Spotify, né? E aí aparecemos em vários rankings de podcasts mais ouvidos. A gente recebeu um monte de prints e, juro, isso faz muito bem pra gente.
Foi muito legal.
Foi muito legal. E...
A gente já falou mais de... Com esse episódio, 480. Já deu mais de 500 horas.
Sim,
de...
a gente foi ouvido em 15 países.
Obrigado, ouvintes internacionais.
Muito internacionais.
Thank you, merci, grazie.
Vou fazer a Anitta. Ou adora, que praticamente é a mesma coisa.
Ninhau.
É,
arigatou, né, no Ninhau.
Eu sei lá.
Inventei uma palavra. É... Então, a gente queria agradecer muito. Foi muito legal. A gente tem... Tá tendo respostas muito legais. A gente tá recebendo mensagens de pessoas que estão descobrindo o podcast. Isso é muito massa.
Sim. Mandem mensagem pra gente. A gente ama.
A gente quer muito ser amigo de vocês. Então, falem com a gente. E como vocês sempre falam que escutam Conversa de Travesseiro e têm vontade de ficar respondendo e rindo das piadas e tal, a gente vai fazer um experimento.
Sim.
O próximo episódio vai ser ao vivo. Com uma plateia. Não, brincadeira. Vai ser ao vivo, pra vocês poderem participar ao vivo. A gente já tá preparado pro flop, então esse episódio também vai ser gravado e a gente também vai publicar aqui no Spotify ou na sua plataforma favorita. Mas a gente vai fazer, então, uma live no dia 17 de dezembro de 2020, às 21 horas, no meu Instagram, @airmunhoz, e no Instagram da Mari, @marialexandre.
Vocês anotaram? Anota aí.
Anota aí, meninas.
17/12, às 9 horas da noite... Nos dois Instagrams, tá bom? Então, seguimores de um podem acompanhar por ele, seguimores isso, da outra podem acompanhar.
E vocês
acompanhar.
Podem participar, se vocês quiserem solicitar pra entrar, podem solicitar. Então, estejam com um lookinho bonito. A gente pode convidar vocês de surpresa também.
Não, não pode deixar ninguém nervoso.
E o nosso tema do próximo episódio vai ser...
Não aguento mais.
Em 2020.
Em 2020.
Então, que a gente não aguenta mais em 2020 e não quer renovar pra 2021.
Sim, vai ser um espaço pra gente xingar esse ano, que foi pesado pra todo mundo. E eu nem lembro mais por que a gente achava que 2019 tava ruim,
tá, sinceramente. Mas 2019 foi o melhor ano da história da humanidade.
Sinceramente. Eu lembro que a gente achava que ele era ruim, mas eu não consigo me lembrar o porquê, assim. Porque agora realmente... né? Mas não fiquem nervosos, vão poder conversar com a gente, vai ser uma live no Instagram, né? A gente já falou isso. E vai ser bem legal. Vocês vão poder fazer comentários e a gente vai poder responder, vai ser um grande papo, tá? Não vai ser uma palestrinha, a gente promete que a gente vai se controlar.
Vamos tentar.
Sim.
Dito isso, o tema do episódio de hoje é... Realizando sonhos.
Realizando sonhos. Eu fico um pouco confusa. Qual seria o tema? Realizando sonhos.
E por que que isso é impossível? E isso é uma prática do capitalismo com a J.K. Rowling para controlar as nossas vidas.
Putz, a gente precisa muito entender como a gente vai falar mal da J.K. Rowling hoje.
Ah, já falei.
Não.
A J.K. Rowling tinha um sonho. Era ser transfóbica quando ela ficou famosa. Então, ela fez uma história inteira para ficar famosa. E agora, ela divulga as ideias transfóbicas dela.
Uhum, esse era o sonho dela.
O sonho dela era esse. Era ser transfóbica no Twitter.
Ah, entendi. Ela financiou a criação do Twitter.
É, exato. O Twitter, na verdade, foi uma ferramenta criada pela J.K. Rowling Corporation.
A J.K. Rowling Corporation. Na verdade, estamos falando sobre isso porque nessa semana aconteceu uma coisa muito incrível pra mim, que foi...
A primeira menstruação, né? E agora é mocinha, a menarca chegou.
Eu lancei um livro e esse é o tweet.
Esse é o áudio.
Esse é o áudio.
Finalmente, meus amigos.
Esse momento chegou. E foi um processo até a gente chegar aí, né?
Ele era um sonho. Ele era um sonho. Ele é um produto.
E aí a gente começou a filosofar sobre sonhos. E aí, dá pra gente filosofar muito sobre sonhos, né? Porque, enfim, eu vou contar o meu processo, mais ou menos como foi. E daí a gente, enfim, pode conversar mais sobre isso.
Precisamos dizer que esse episódio é um patrocínio da Substrato Produções Artísticas. Compre o livro Panela de Pressão.
Branded Content.
Disponível em www.marialexandre.com.br.
Você tá fazendo...
Compre já!
Compre já! Então, eu sempre gostei de escrever, né? Sempre, não sei, eu tenho... Assim, eu não sei quando começou, de fato. Mas eu lembro que eu sempre gostei muito de livros. Livros eram muito especiais pra mim, assim. Então, eu lembro que quando eu era muito pequena, tipo, eu tinha uns 8 anos, eu lembro que eu fiz uma biblioteca pros meus amigos do prédio com os livros que eu tinha. E aí, então, todos os livros que eu tenho até hoje, que são meus desde pequena, tem escrito Biblioteca Letrinhas Mágicas.
Tinha um nome, amei!
E eu anotava, tinha um fichinha por fichinha. Tipo, meu cada Deus. Livro tinha uma fichinha. E aí eu anotava a data que eu emprestei, a data que tinha que devolver. E eu controlava, eu amava bibliotecas e amava livros. E aí, com o tempo, eu comecei a escrever historinhas, assim, e tal. Mas eu lembro de acontecer mesmo lá pra 8ª série, assim, que eu tinha uns 14 anos, que eu comecei o quê? Escrever fanfic na internet, né?
Quem nunca?
Quem nunca? Uma fãzinha de Harry Potter, nerdinha. E se eu soubesse, eu podia ser a J.K. Rowling sem ser transfóbica, olha só, tá vendo?
Exatamente.
E aí eu escrevia, aí...
Mas uma curiosidade, na verdade. Sabia que o 50 Tons de Cinza nasceu como a fanfic do Crepúsculo?
Sério?
Aqui tem informação,
esse podcast é cultura.
Eu não chequei a fonte, mas eu ouvi isso daí uma vez na internet e eu tive como verdade.
Na internet é verdade.
Então fica aí a informação, você poderia ter escrito um livro muito ruim como fanfiqueira.
Sim, não, com certeza, porque fantasia não é negócio, não é meu negócio. E aí depois de um tempo eu comecei a escrever pra aliviar mesmo a cabeça, porque a pessoa sempre foi muito intensa, né? Então... Eu escrevia, mas morria de vergonha, não mostrava pra ninguém. E aí, foi indo, assim, com o tempo, fui escrevendo, guardando minhas coisas. Então, tem coisa em caderno, tem coisa no e-mail, tem coisa, enfim, em vários lugares. E eu sempre deixei esse sonho como um sonho mesmo. Então, tipo, é um sonho, eu queria ser escritora. Um dia eu queria escrever um livro. Meu sonho é escrever um livro. Só que eu nunca fazia nada sobre isso, né?
Mas você sabia, tipo, você queria escrever um livro ou você queria escrever um livro sobre a sua vida? Você queria escrever
não,
um livro
Não, eu queria
de...
escrever um livro.
Dependente do... do tema.
Sim. Não, mas eu acho que um livro que emocionasse as pessoas e as pessoas se relacionassem. Eu não escrever um livro sobre, sei lá, bolsa
receitas.
De valores.
Receitas.
Até porque não sei falar sobre bolsa de valores, mas... não assim, tipo, um tema... frio, entre aspas, sabe? Então, tipo,
um
alguma coisa
emocional
que eu me relacionasse e relacionasse as pessoas.
Me conta um pouco das suas fanfics, que eu tô bem curioso. O que você escrevia?
Não, era bem ruim, inclusive. Eu escrevia junto com as minhas amigas, então a gente escrevia... Eu lembro que a gente fez uma muito grande, que tinha vários capítulos, e cada uma escrevia um capítulo, que é péssimo, né? Se você for pensar, porque não tinha um capítulo...
trabalho em grupo, que alguém
Exato.
Vai ter que fazer tudo no final.
E um capítulo
final.
Não conversava nada com a outra, assim, tipo, péssimo. E aí a gente escrevia sobre os marotos.
Olha só.
Que era nosso nicho, não sei, nossa parte da história preferida, assim, né? Inclusive,
trecho.
Sempre acho que J.K. Rowling podia explorar mais isso. A não ser que ela queira estragar tudo, que é uma coisa que ela faz. Então, ela pode parar se ela quiser estragar tudo. Mas tem muito pano pra manga nessa história aí. Mas enfim.
Mas antes ela vai pegar várias histórias que ninguém se importa. E fazer grandes histórias como Animais Fantásticos.
Animais Fantásticos, tipo, dava
Harry
pra você
Potter
tá fazendo
e os bicho.
A história dos marotos, sabe? Tipo, todo mundo quer saber como eles... Como era o grupinho de
Mas
adolescente.
Isso é marketing, ela vai guardar isso mais pra frente.
E aí
vai
fazer falar
um livro ruim.
Que Sirius era gay, na verdade, todo mundo sabia, menos os leitores que leram tudo, enfim.
Todo mundo sabia, menos
Ai,
todo
J.K.
mundo.
Por quê? Ai,
ou você morre no auge, ou você vive tempo suficiente pra se transformar o vilão. Eu falei tudo errado. Mas vocês entenderam, gente. É que eu tô deitado. A gente agora grava esse podcast deitado. Então tá muito difícil deitado. Pensar.
Enfim. E aí era isso.
Aí, então... Não, mas aí você escreveu fanfic sobre os marotos.
É.
E aí depois disso você começou a escrever sobre o quê?
E aí eu não lembro. Não, é verdade. Tem um gap muito grande. Eu fiquei muito tempo sem escrever. E eu voltei a escrever já muito maior, assim. Então, tipo... Sei lá, 20 e tantos anos. Pra aliviar a cabeça mesmo, assim. Então, eu tenho ansiedade e depressão. Na verdade, enfim, eu tô dentro do espectro bipolar, né? Então, eu sofri bastante com depressão. E aí, às vezes, eu escrevia quando eu tava mal, assim. Tipo... E eu escrevia também sobre qualquer coisa, na verdade, assim. Sobre, sei lá, filas e sobre... Meu Deus, eu vou morrer de dor no coração. Então, assim, tinha...
Mas, assim, o que te motivou... Não, como assim?
Foi tipo... sempre era alguma situação que dava um gatilho emocional e eu explodia, de fato. Então, tipo, isso tem que sair agora. Os meus textos sempre vieram pra mim como uma... Como... Era como um parto mesmo, assim, ou tipo um vômito, sabe? Uhum. De coisas que eu sentia e vinha e eu tinha que tirar de mim.
Então... Mas vinha, tipo, eu tô tentando entender o seu processo criativo, tá?
Tá bom.
Mas ele vinha do... Na hora? Assim, tipo, aconteceu, não. Preciso sentar e escrever, ou ele vinha depois?
Ele vinha depois. Depois de... Ah, não. Sempre veio, tipo, é agora que eu preciso sentar e escrever, porque esse texto tá na minha cabeça.
Mas, tipo, sei lá, você... Terminou com o boyzinho. Aí você vai escrever sobre terminar com o boyzinho. Aí você escreve no dia que o boyzinho terminou com você. Ou você espera...
Ah, espera processar. Não sei, variados. Vareia.
Vareia.
Variado. Eu acho uma coisa que sempre foi muito particular minha. É que, tipo, sei lá, eu tava fazendo qualquer coisa e vinha. Assim, tipo... Eu acho que demorava um tempo pra processar. E quando eu processava e entendia o que eu tava sentindo, aquilo precisava sair de algum jeito. Então... eu escrevia em cadernos e coisas, e e-mails e...
Você tinha um lugarzinho de escrita ou só saía?
Não tinha um lugarzinho específico, só saía. Então tem várias coisas que eu escrevi que eu perdi, assim, que eu não sei onde tá, na verdade. E aí foi isso, eu comecei até que... Eu comecei a falar isso, eu não falava, tipo, que meu sonho era escrever um livro. E aí, em determinado momento, eu comecei a falar isso. Quando você começa a falar sobre, você materializa, né? Então, só que ainda era muito no campo das ideias, assim. Tipo, já existia como um sonho, mas ainda era no campo das ideias. E aí, um dia... Você não pode ficar com ciúme se eu falar isso, tá
eu
bom?
Sabia que você ia falar.
Mas é
Mas
verdade.
Faz parte da história, não vou faz ficar com ciúmes não, história. Tá tudo bem.
Eu tenho uma ex-namorada que ela me deu isso de presente. Então, ela pegou todos os meus textos que eu tinha na época, que ela sabia onde estavam, né, no caso. E fez pra mim, de aniversário, um livro, assim. E aí foi muito importante isso pra mim. Foi tipo, caralho, sabe? Tipo, é um livro meu, assim. E isso acendeu a luzinha. Então...
Que era possível, né?
Que era possível, sim. Mas ainda era possível, mas eu não... A gente falou um pouco sobre isso no episódio de Síndrome do Impostor. Se você não ouviu, volte e ouça do início, como diria Ivan Mizanzuki, do Projeto Evandro. Projeto Humano. Do caso Evandro. Enfim, demorou muito pra eu me considerar escritora, na verdade, só esse ano isso foi acontecer, porque pra mim, eu não era escritora, porque,
escritora
sei lá...
Escritora é a J.K. Rowling.
É, escritora é quem vende muitos livros e faz muito sucesso e tal.
E vive disso.
Então, sempre foi, vou escrever um livro, mas quem sou eu pra escrever um livro, sabe? Ninguém. Eu não sou escritora.
Uhum.
Então, eu fiquei anos nessa rodinha, nesse ciclo vicioso, assim. E então, por isso que esse presente foi muito importante.
Sim.
Né?
Você achava que, por exemplo, os seus livros, desculpa, os seus textos, eles não eram bons o suficiente para serem
lidos? Eu tinha vergonha. Não, eu tinha muita vergonha. Porque eu sempre escrevi sobre coisas que eu sentia, então era eu muito vulnerável. Uhum. E eu tinha vergonha de ser... Eu tinha medo da crítica mesmo, assim. E tenho até hoje, sim, né? Quem não tem?
Mas é quando... Eu lembro, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar de você, o John, meu amigo, meu sócio, enfim, parceiro da vida, me mandou um texto que você tinha publicado num Medium. Ou num blog seu. E eu li, falei, a primeira coisa que eu li a história era muito boa, né? Sobre ser bissexual e cristã.
E feminista.
E feminista. E eu li, eu falei, nossa, muito bom. E ela escreve muito bem, assim. Aí eu lembro, eu tenho isso até hoje, salvo a conversa com o Joe. Eu falei, nossa, ela escreve muito bem, ela é maravilhosa. Quero conhecer ela.
Ah.
E aí, então, meu primeiro contato com você foi
pela escrita. Foi pela escrita, bebê. Foi. Que lindo.
E eu lembro que eu li e falei, nossa, mas isso tá pronto pra... É pronto pra ser lido, assim. Porque eu também escrevi muito, assim. Eu escrevi...
E você escreve maravilhosamente bem também. Ah, esse casal arrasa.
Isso daí eu não concordo. Não que a gente era arrasa, que eu escrevo bem. Porque eu escrevia também pra processar as informações, assim. E acontecia alguma coisa, eu sentava, escrevia, às vezes não sabia nem o que eu escrevia, eu só sentava, começava a digitar e saía os textos. E eu saía no papel, já tentei escrever música.
Nossa, música deve ser muito difícil de escrever.
Eu e o Fel, a gente tentou.
Quero ver, tem?
Tem algum caderno aí no armário. Mas assim, o Fel é bom músico, né? Eu sou um péssimo músico, então as músicas nunca saem boas. Mas eu escrevia texto, e alguns eu publicava, alguns eu não publicava, e pra mim era um processo muito meu. Então, às vezes, eu li o texto e pra mim ele era carregado de emoção, e aí, sei lá, alguém mandava pra alguém, e eu não sabia como isso ia chegar nas pessoas, porque eu acho que eu nunca escrevi para alguém. E eu lembro que quando eu li o seu texto... Era escrito para alguém ler, assim. Não era um escrito, não era um processo terapêutico, digamos assim,
uhum,
né? E eu acho que para mim o processo de escrita sempre foi um processo muito terapêutico. Porque eu, depois de um tempo, quando eu consegui processar melhor as coisas, eu parei de escrever.
Ah.
E é muito... É difícil para mim voltar a escrever, assim. Tipo, eu escrevo poucas coisas. Mas foi isso que eu senti quando eu li seu texto. Por isso que eu te perguntei. Você tinha vergonha de mostrar para as pessoas porque você achava que não era bom o suficiente? Ou você não escrevia para as pessoas lerem?
Não, eu tinha vergonha.
Uhum.
Eu não achava que era bom o suficiente. E aí, eu acho que também teve muita participação do Facebook nesse processo, então...
Sempre. O dilema das redes.
Tipo, eu comecei a escrever muito textão, assim. Então, acho que eu escrevo dois tipos de texto, assim, que são os meus textos... mais emocionais e mais de processos, de coisas que eu tô passando. E tinha o momento de postar o textão.
Militar toda.
Militante de Facebook. Que...
Foi uma época.
Inclusive... Mas ajudou, porque é escrita, né? Tipo, sim, eu escrevia pra explicar as coisas para as pessoas. Na época que a gente tinha paciência de explicar as coisas para as pessoas. Sim. Então, isso também é um exercício. Né?
Inclusive, olha só, achei mais uma ligação sobre textos na nossa história, porque o primeiro post que você comentou foi um textão que eu fiz.
Foi um textão,
e aí você comentou, tipo, ah, que incrível, vamos ser amigos, e aí...
E aí, olha só, aí, a gente
agora a gente tá o quê? Deitado na nossa cama gravando podcast.
Na nossa casa.
Mas sim, eu lembro dos seus textões, eles sempre foram muito didáticos, assim.
Sim, era...
Muito para as outras pessoas lerem e entenderem. Eu acho que seu poder de síntese, ele é uma coisa de louco. Assim, tipo, você tem um poder de síntese muito bom. E não de diminuir os textos, mas assim, ele é muito claro o seu texto. Tipo, por mais poético que ele seja, por mais noveado que ele seja, ele é sintético, assim. Tipo, ele é objetivo.
Sim, esse no que inclusive ele se propõe. É um problema pra mim, às vezes. Porque, por exemplo, se eu quero contar uma história... Eu conto a história, tipo, em 2 minutos. Não falando, eu falo pelos cotovelos. Mas quando eu tô escrevendo... Ah, a pessoa foi lá, fez isso, acabou a história. Não é assim que você escreve uma história, né? Tipo, você precisa florear, você precisa contar detalhes e tal. E, enfim, isso é bom, mas isso também é um obstáculo a ser vencido. Mas, enfim, teve um momento aí, então, escrita de Facebook. E aí, a partir desse livro que ela me deu... Foi tipo, caralho, olha, tá na minha mão, sabe? E aí ela fez, tipo, 4 exemplares, assim, e aí eu fiquei com um e dei pra algumas pessoas importantes, assim, pra mim. Então,
Eu não tenho nenhum, só queria deixar isso claro.
Tem um aqui em casa.
Não, não, mas não é meu. Mas tudo bem, vamos
eu
seguir.
Eu acho
segue,
que a minha
segue.
Irmã tem
não,
um.
Não, não, segue.
A
não
Ju,
quero, isso
deixa
é
eu
muito
pensar
doloroso
quem
pra
tem.
Mim. Não quero falar sobre isso.
Eram quatro. Um ficou comigo, a Ju, minha melhor amiga da vida, tem um. Minha irmã tem um e a Ana tem outro.
É.
É. E aí, a Ana é nossa amiga, tá? Beijo, Ana.
Perfeito.
E aí foi isso. E aí continuei assim por anos. Então, nesse ciclo demorou muito tempo mesmo. Até que um dia eu não sei de onde veio a ideia. Mentira, sei sim. Vicky Panzan, minha amiga maravilhosa, tem uma newsletter incrível que é a The Vicky List. E ela, quando ela começou a fazer a newsletter, eu não conhecia a ferramenta de newsletter. E todo mundo falava pra mim, assim, quem lia meus textos de perto, então as pessoas mais próximas falavam, você precisa criar uma página no Facebook, um blog, alguma coisa, só que eu sentia muita vergonha de compartilhar, eu não tava pronta pra isso, tipo, se alguém achasse ruim e comentasse esse texto tá ruim, eu ia ficar muito mal. Você
tinha muito medo do...
Eu não mostrava
hate,
pra você.
Né? Uhum. Sim, mas você falou isso, tipo, eu tenho medo do hate vir, assim.
Sim, sim, e ele vai vir um dia, né, a gente vai ter que estar preparado pra isso. Mas enfim, e aí eu não tinha, então quando a Vicky começou a mandar a newsletter, eu falei, cara, eu não tinha pensado nisso e talvez seja uma boa ferramenta pra mim, porque ela é protegida, então quem tá recebendo é quem
quer
receber, não tem o risco assim de, eu perdi o controle sobre isso aqui que eu postei, porque virou público e viralizou de uma forma X e as pessoas, enfim... Então, era uma forma mais controlada, que eu me sentia segura. E vai receber quem quer. Tipo, você vai assinar pra receber.
E se você não gostar, você se desinscreve e segue o baile. Não precisa me xingar, né?
Exato. Tipo, se você não gostou, você para de receber.
E tira a camada de anonimato, né? Porque um e-mail não é anônimo, né?
Não,
tipo,
é anônimo.
Você vai saber quem te xingou, né? No Orkut, no Facebook, você não sabe, né? Um avatar de um tiozão de óculos.
Exato. E ao mesmo tempo que... tira a possibilidade de você receber um hate, tira também os likes, né? Porque não é uma ferramenta que...
Não te premia.
Não te premia. Então, me ajudou muito a fazer o bagulho porque eu achava que eu tinha que fazer. Não pelo... isso deu X likes, esse deu mais like que o outro. Não, eu vou fazer, vou escrever e vou mandar um texto que eu quero. Fazer.
É escrever pelo processo da escrita.
Pelo processo
não pelo
da escrita
like.
E não pelo like, exatamente. Porque o textão do Facebook, a escrita de Facebook é diferente, né? Você quer que aquilo engaje.
Sim.
Assim. Então, foi uma ferramenta perfeita pra mim. Então, quando a Vicky começou a mandar, eu falei, putz, acho que... Aí eu pensei em fazer, eu lembro que eu te falei isso. E aí você falou, nossa, eu acho super legal, tal. E aí eu fiz, simplesmente fiz. O nome Panela de Pressão... veio pra mim também como um insight, assim, porque eu sempre falo, eu explodo, né? Eu sempre falo isso, eu escrevo pra não explodir, ou talvez eu exploda escrevendo. Então, a panela de pressão, na verdade, ela existe, né? O mecanismo dela é você tirar os excessos por dentro de uma válvula de escape pra ela não explodir. Então, basicamente veio daí. E
pela trocadilha do depressão.
Até que não, isso veio depois. Não, na verdade não é o seu foco. E porque, sei lá, a gente tinha acabado de mudar pra cá, eu tava me sentindo muito adulta. E panela de pressão é uma coisa muito adulta, né? Eu penso, tipo, foi o que faltava eu aprender a fazer pra me considerar uma adulta, assim, mexer numa panela de pressão, eu morria de medo. Então, tem isso, tipo, ela dá medo no começo, uma vez que você começa a fazer e aquilo vira fácil e vira rotineiro. Então, foi meio que um símbolo da minha vida adulta, fora toda a questão de, enfim, explosões e tirar excessos e tal. Então, eu pensei no nome, eu lembro que algumas pessoas não gostaram, eu lembro que a minha irmã falou, não gostei de panela de pressão, mas eu tinha gostado e, tipo, eu falei, vou fazer assim mesmo. Fiz. E aí, Luiz, tipo, no começo eu me sabotava muito, então era pra ser semanal e eu mandava um texto a cada 2 meses, assim. Então, porque...
E não divulgava.
Também porque perfeccionismo, né? Aquela coisa do se não tá perfeito, eu não vou mandar. E foi um exercício até entender que nem todo texto vai estar perfeito uns eu gosto mais, uns eu gosto menos. E é engraçado que tem uns que eu gosto menos que eu tenho mais retorno das pessoas, uhum. assim, tipo, mais respostas. Então, eu entendi que todo texto tem seu lugar e tá tudo bem, e isso foi um processo. E aí, e sempre falando um dia. E aí, tipo, um dia eu vou ter meu livro, um dia eu vou escrever um livro e tal. E aí, nesse ano, com o Panela, eu fui entendendo que eu era escritora. Porque na minha cabeça é, o que é ser escritora? É você escrever qualquer... No meu primeiro conceito era você escrever qualquer coisa... Não, mentira. Meu primeiro conceito era livros publicados, muitos livros, sucesso. Aí, com o Panela, o meu conceito mudou pra... Eu escrevo e tem pessoas lendo, consumindo o que eu escrevo. Então, eu sou escritora. Mas, na verdade... Não precisa ter gente lendo o que você escreve, né? Se você escreve e guarda pra você, você ainda você tá escrevendo, você é escritor. Certo? Você discorda?
Não sei se eu discordo, acho que faz sentido, mas... Eu acho que tem uma coisa da arte em si, assim, do conteúdo em si, que ele precisa ser consumido pra ser conteúdo. Ele é uma ponte entre quem faz e quem recebe.
Sim.
Então, se não tem quem recebe... Ele é só parte de quem faz.
Então acho você concorda mais com o meu segundo conceito.
É, eu acho que é um debate mais filosófico, mas eu acho que você só virou, entre aspas, escritora porque alguém te leu.
Sim, as pessoas me fizeram escritora.
Exato.
Né?
Você escreveu, aí quando alguém leu, você virou escritora.
Mas eu penso, tem gente que tem muito talento e escreve isso e não mostra. Isso não faz a pessoa não ser escritora. Tipo, ela é escritora, ela tem o dom da escrita, ela é escritora. Mas ela não é lida.
É, se você partir da etimologia, sei lá, da palavra, de que escritor é quem escreve, sim.
Sim.
Mas acho que escritor como um ser artista precisa do leitor.
Sim.
Senão ele só tá desenhando símbolos num papel.
Bom, enfim, pra esse é assunto pra outro momento, né? Senão as pessoas já dormiram.
Não, este assunto...
Vocês já dormiram? Acorda.
Este assunto, eu disse num IGTV meu.
É verdade, vai de jabá. Vocês não estão dormindo, vocês estão dormindo? Ei, acorda.
Ei, alô.
Enfim, aí foi isso. Aí um dia, de que eu mandei o Panela, uma amiga minha, a Mandinha perfeita, virou e falou, Mari, cara, eu gosto muito dos seus textos, eu acho que um dia você podia juntá-los num livro. E aí eu falei, olha só, né? E aí eu falei, ai, nossa, meu sonho, não sei o quê. Ela falou, eu acho que você já tá escrevendo esse livro. E aí, acendeu uma luzinha e, tipo, é verdade, eu já tô escrevendo esse livro há muito tempo. E eu quero escrever um outro livro da história da minha vida, porque é uma história bem... Louca. Com muitas coisas pra contar. Mas eu ficava focando nesse livro que eu queria e eu não tava vendo o livro que eu já tinha,
uhum.
entendeu? E quando ela falou isso, abriu minha cabeça, assim, eu falei... Sim, tipo, sim. E aí eu falei, bom, nesse ano, né, aconteceu tudo, o diagnóstico do câncer e tal. E eu falei, foda-se, eu tô com câncer, se eu quero ter um livro, eu vou ter um livro, né? Porque tem uma coisa de planos e sonhos que é quando você tem um projeto e você... A gente acho que já falou disso em algum episódio, não lembro, mas... Que você não faz nada pra ele existir, só você tá sofrendo que ele não existe, é luto de uma pessoa só. Pois ele não existe, ninguém sabe que ele deveria. Ninguém sabe que ele tá fazendo falta, porque ninguém uhum. sabe que ele deveria existir. Só você, né? Então, assim, se você não fizer nada pra ele existir, ele não vai existir mesmo. E o mundo vai passar sem saber que aquilo poderia ter existido.
Sim. É a coisa do platônico, né? Tipo, o amor platônico é o amor que você se apaixona por alguém que não existe.
Exato.
Né? Então, o sonho, ele tá no mundo das ideias, né? Uhum. É tipo, ele tá dentro da sua cabeça. Você criou ele ali, mas ele não é palpável, ele não existe. Exato. Logo, só você tá vivendo isso.
Só você tá vivendo isso e ele não é palpável. E aí, quando você pega esse sonho e transforma em um projeto, em um plano... Né, real, material, as coisas começam a acontecer.
Sim, porque você consegue pôr uma metodologia e Exato. Ação, né? E não só ideia. Exato. Ideia.
E aqui, vamos deixar muito claro, de que a gente não está com o papo de, ai, quem quer faz, quem quer...
É só levantar cedo e escrever.
Gente. Exato, porque a gente sabe que não é. Por exemplo, eu consegui, eu vou fazer investir no meu sonho, porque é um momento que eu posso fazer isso financeiramente e emocionalmente e com tempo. Tipo, eu tenho tempo e condições pra fazer isso. Uhum. E claro que...
Não é quem não quer, é vai lá
quem
e faz.
Quer, vai lá e faz.
A meritocracia,
exatamente,
é uma grande mentira.
É uma grande mentira. Tem muitas coisas que interferem. Mas eu acho que a principal coisa pra mim foi tirar do sonho do pedestal. Porque quando existe um sonho, ele tá no pedestal. E ele não é real. E aí, quando você traz ele pro plano material, você consegue fazer um plano, de fato, pra ele acontecer. Então, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E eu preciso começar a realizar as coisas. E isso, quem me trouxe muito foi você, bebê. Porque o Airo, ele é executor. Ele faz. Ele vai e faz. E eu sou das ideias. Então, eu fico tipo, um dia eu faço. Vou fazer. Tipo, eu não ponho em prática as coisas. E ele é assim, a gente vai fazer uma série pra passar na TV Globo, a gente vai. Então, a gente vai começar amanhã. O que eu preciso? Eu preciso de 3 atores, 5, sabe? Então, ele começa a fazer. E eu achei isso incrível, assim. Tipo, sei lá, isso não era a minha realidade. E aí, quando eu comecei a fazer, as coisas começaram a acontecer. E aí, aconteceu. Então, agora, abemos livro.
Faça sua compra no www.mariaalexandre.com.br. Garanta o seu, com desconto de pré-venda.
Não, e é tipo, eu acho que vai muito de você tirar o seu sonho do campo das ideias e também abrir a cabeça, que a gente estava conversando um pouco antes de gravar, que é, existe uma coisa que é determinação e existe uma coisa que é teimosia. Então, eu estava muito focada, por exemplo, em escrever um livro específico. E eu não estava vendo que eu já tinha um livro que poderia ser só juntado e formatado e editado, enfim. Então, talvez as coisas vão acontecer, mas as coisas não vão acontecer do jeito e do caminho que você tinha. Você tem que manter a cabeça aberta e entender que o sonho, quando ele se torna um plano, ele não é perfeito, né? Ele não é perfeito, ele pode sair de um jeito ali que talvez não seja o ideal. E tudo bem, porque, né? Senão você vai colocar uma expectativa muito grande naquele sonho. E você vai sempre se frustrar, exato, assim. Porque ele não é... Por exemplo, o livro que eu vou escrever não é o livro dos meus sonhos.
Ele não é a ideia do livro, ele é o livro, né?
Não é o livro dos meus sonhos, mas ele é meu livro, entendeu?
Exato.
Que é o meu sonho, enfim, que era o meu sonho, que agora é um produto. E só pôde se transformar num produto porque eu trouxe ele pro campo material e tirei ele do campo das ideias. E aí, eu acho que ajuda muito nesse sentido você quebrar em coisas menorzinhas. Então,
entender as etapas, né?
Exato. Então, como eu fiz na newsletter, eu quero escrever e quero que as pessoas leiam. Qual ferramenta que eu vou ter? Eu tenho essa ferramenta. Funciona? Funciona. Eu posso. Eu consigo? Consigo. Então, entender o que você precisa pra chegar lá e colocar em passos. E talvez, sei lá, dure... O meu processo durou... Sei lá quantos anos, eu não sei dizer quantos anos foram, mas foram muitos, entendeu? Uhum. Tipo, até de eu criar o panel, de eu começar a escrever. Eu ganhei o livrinho, né, que a Marcela me deu em 2016. O panel tá saindo agora em 2020, o livro, entendeu?
Uma então, gestação é de 4 anos.
Exato.
Tipo um elefante.
Exato. Então, assim, as coisas demoram, né, um pouco pra acontecer e tá tudo bem, mas é aquilo, tipo, se não for você que vai fazer, quem vai?
Se não for eu quem vai fazer, você feliz guerra, já diria...
Mas é fato. E eu não quero deixar no campo, tipo... Disso de, quem quer vai lá e acontece. E aí...
Não, mas eu acho que tem toda a questão, sim, de possibilidade, capacidade financeira, tempo, tudo mais. Mas tem a coisa também disso que você falou, né? Tipo, tem que ter um pouco do sonho, tem que ter um pouco do executor, né? Porque senão o sonho vira um negócio que você bota lá em cima, no pedestal. E nunca vai chegar, tipo uma escada rolante que você tá dando passo e não sai do lugar.
Sim.
Isso pode te mover, né? Então, sei lá... O meu sonho é derrubar o capitalismo. Eu provavelmente não vou conseguir, mas isso pode mover todas as minhas ações, né? Sim. Pode ser um guia, uma luz ali no fim do túnel que vai fazer eu continuar andando. Mas se você quer que isso vire um projeto ou que você sabe que ele pode ser executado, como escrever um livro, você tem que entender esses degraus, né? E fazer isso ser um objetivo. Sim. Porque você vai chegar lá. Pode ser, é o que você falou, pode não ser o livro perfeito, mas você chega. Sim. E uma vez que você chegar lá, acabou seu sonho, né? E aí, o que, que você faz aí? Se você só vive para realizar o seu sonho, você morre? Exato. Você pega o seu livro na mão e acende aos céus?
Exato. Chega o dia do arrebatamento.
É, o arrebatamento via realização de sonho.
É, eu acho que, tem que o sonho ele tem que ser motivador, mas ele não pode ser também
o seu
centro,
único.
O seu único, sua única motivação ou o centro da sua vida, assim. Eu acho que também uma coisa que me ajudou muito a entender... Que eu tinha muitas crises, tipo, eu quero ser escritora, mas eu gosto do meu... Hoje em dia, eu gosto do trabalho que eu faço. Eu sou farmacêutica, trabalho numa indústria farmacêutica e tal. Não tem nada a ver. Meu trabalho é zero criativo nesse sentido. E eu vejo muitas pessoas falando, eu faço isso, mas eu queria trabalhar com direitos sociais, de não sei o quê, né? E me ajudou muito a entender, por exemplo, que eu não preciso ser uma coisa só.
Sim.
Isso me ajudou demais. As minhas crises pararam de existir quando eu entendi isso perfeitamente. E que, na verdade, o meu sonho só pode acontecer porque o meu trabalho viabilizou ele pra, pra ele
Sabe
acontecer.
Sabe quem te diz que você só pode ser uma coisa só?
Quem?
O capitalismo.
O capitalismo.
No bingo do Conversa Travesseiro tava faltando.
Tava.
Mas não, brincadeiras à parte, eu acho que é bem isso. Eu lembro que eu tive uma aula com um professor incrível e uma pessoa horrível que eu conheci, que falou isso. Ele falou que... Ele contou até uma história de um cara que tocava muito bem, sei lá, violino. Tocava muito bem e aí ele ensaiava maravilhosamente bem, fazia músicas incríveis e o cara que morava com ele falava, cara, por que, que você não vai trabalhar numa orquestra? Por que, que você não vai virar músico? Você é muito bom e você tá aí. Ele trabalhava, sei lá, no Starbucks. Ele falou, você tá aí no Starbucks trabalhando. Ele falava, olha, eu não quero trabalhar com isso porque isso vem de um lugar muito especial dentro de mim. Se eu tiver que mecanizar e fazer isso todo dia, não vai sair do jeito que sai hoje. Então, eu vou trabalhar no Starbucks, porque o Starbucks me dá... Eu tenho um horário fixo, ele me dá um salário que consigo pagar todas as contas que eu preciso e me dá tempo e energia e espaço para criar minha arte livremente.
Exato.
E eu acho que... Eu achei isso muito bonito, é muito poético, é muito... É muito inspirador. Mas eu acho que quando vivemos num capitalismo onde você precisa... sustentar-se, viver-se e não podemos dizer que essa ideia de que a arte não é capitalizável é uma ideia de desmoralizar a arte, então ela tem que sim ser valorizada, ter seu valor, porque você perdeu horas da sua vida sentando, escrevendo.
Claro.
Só você poderia escrever esse livro, então ele é uma peça única. Então, isso pode, e se o jogo é o capital, isso tem que fazer parte do capital. Né? E se nesse momento você só conseguiu fazer isso porque você tinha uma outra um outro incentivo financeiro, ótimo, é o que a gente tava falando, a meritocracia não é.
Uhum.
Quem sabe escrever, escreve bem, vai virar escritor,
ali,
não vai, a gente sabe que não.
Sim.
Vai, você vai precisar de um incentivo financeiro, né? E essa questão do o dinheiro, ele capacita, ele possibilita, o dinheiro ele possibilita o sonho ser realizado.
Sim.
Ele não é o único caminho. Ele não deve ser seu sonho, imagino eu, né? Tipo, meu sonho é ter pilhas de dinheiro, porque você vai querer o dinheiro pra fazer
Exato.
Uma coisa. Ele é um meio, né? E então, quando você entende que uma das partes do seu degrau é o dinheiro e você quantifica quanto isso vai ser, eu acho que um desses grandes mitos de... só é uma grande escritora quem tem grandes livros publicados e ganha muito dinheiro com isso, cai. E, tipo, quanto dinheiro eu preciso pra fazer um livro?
Exato.
E eu lembro que você fez essa pesquisa e falou, achei isso aqui, o livro sai por tanto, é muito mais barato do que eu imaginava fazer.
Sim.
Um livro.
Vale dizer isso, meu livro é completamente independente, né? Pois, editoras ainda não me descobriram, me descobram, por favor.
Fala comigo, eu sou o agente dela.
Que eu gosto do jeito dele ser independente também, porque, enfim, eu pude escolher pessoas especiais pra trabalhar na equipe e ficou incrível. Mas, sim, é isso que você falou. O dinheiro, ele viabiliza e você não precisa ser uma coisa só. Você não... sei lá, você pode ser... fazer o que te dá o dinheiro pra você viver e tal. E claro, eu também acho que você tem que gostar o mínimo, mas sei lá, não necessariamente também do que você faz. Mas... E aí você pode ser, tipo, por exemplo, eu sou farmacêutica e eu hoje me digo escritora. E sei lá, se amanhã eu quiser ser cantora, eu não vai dar porque dons faltam. É, então. Mas...
mas assim, depois a gente fala não, disso. Mas... agora também não é o momento.
Tipo, você não precisa ser uma coisa só, sabe?
Exato. E... não somos, né?
Não somos, temos como ser uma pessoa, somos, uma coisa exatamente. Só. Exatamente. E, enfim.
É, e também tem... só pra fechar esse assunto, tem muito aquele papo do... ai, trabalhe com o que você ama e você não trabalhará um dia...
não, você nunca mais vai amar nada.
Você trabalha com o que você ama, você vai começar a odiar o que você
mas
ama.
Mas é, eu acho que é isso. Uma vez eu pensei nisso. Ah, eu gosto muito de escrever. Eu trabalharia escrevendo? Eu não sei, porque a minha escrita, ela é muito... quer dizer, eu trabalho escrevendo. Parte do meu trabalho é escrever o sim. que eu preciso, né? Mas assim, sei lá... muita da minha escrita é... sentimento do que eu tô sentindo. Eu não sei mecanizar isso.
Sim.
E é o que você falou, você vai, tipo, tirar um lugar muito especial, você vai tirar esse negócio do lugar especial e vai... eu nunca mais vou amar nada se eu fizer isso, sabe?
É uma crise eterna, porque assim, de fato, você trabalhar com uma coisa que você gosta, você vai trabalhar com muito menos pesar, né? Tipo, puta, eu odeio fazer isso, eu tenho que vir fazer isso todo dia, tá me matando. Cara, isso aqui eu gosto, isso aqui é muito legal, isso aqui me ajuda com muitas coisas, é mais fácil trabalhar, mas é trabalho, o trabalho é maçante.
Chato.
É rotineiro, é constante, é chato.
Todo mundo tem um seu madruga que mora no seu interior.
Ah, tem, pelo amor de Deus, tem hora que você só quer dormir.
Sim.
E a gente tá muito condicionado a isso, né? Principalmente aqui em São Paulo, que é tipo, quem é você? Quem é a Mariana? A Mariana é farmacêutica. Aí, quem é o Iro? O Iro tem uma produtora. Isso é muito... uma
é coisa paulista,
muito paulista
isso.
De você é o que você faz. Você
se define no trabalho, isso é horrível.
É, bicho.
Enfim. E aí eu perguntei pras pessoas o que era o sonho delas. E...
nossa, vieram umas respostas muito lindas.
Sim, tipo, por exemplo... trabalho social voltado para nutrição e sustentabilidade. Olha que demais. Tipo, são coisas assim, claro, é o que a gente falou. Tem que ser viabilizado, sabe? Tipo, a gente entende que não é só querer, né? Uhum. Então, por exemplo, tem ser um cineasta lá, bebê. Você pode ajudar essa pessoa a ser um cineasta.
Chama no probleminha.
Mas
brincadeiras à parte é isso. Tipo, uma parte do trabalho que... bom, quem não sabe também, sou professor. Mandem aulas. Tipo, eu gosto muito da ideia de você dar ferramentas para as pessoas. Porque você usa as ferramentas para criar as coisas. Né? Não necessariamente eu tô te dando, tipo, ah, ele quer ser um cineasta, então eu vou dar uma câmera na mão dele e falar, faça seu filme. Não, tipo, eu vou te ensinar aqui para fazer, para ser um cineasta. Esses são os conceitos, né? Para você trabalhar com... nutrição e sustentabilidade, esses são os conceitos. Eu tô te dando ferramentas e você aí dentro vai jogar tudo dentro da sua cabeça, cozinhar e vai tirar um negócio e falar, ah, então eu vou usar essa ferramenta aqui, essa outra ferramenta aqui, isso aqui que eu inventei. Sim. Aqui e vai fazer o bolo, né, a arte.
Sim, e também tem sonhos, tipo, por exemplo, a pessoa escreveu aqui, conseguir fazer faculdade.
Uhum.
Tipo, a gente sabe que aqui não depende muito menos dela do que...
não é só a vontade, né?
Não é só a vontade, sabe? Tipo, tem outras questões também. Tipo, se eu pudesse, eu sairia com uma mochila pra viajar o mundo sem data pra voltar. Tipo, você vai precisar de muito dinheiro e tempo.
E uma vacina.
É, no caso. E aí, precisa da vacina também. O que mais? Deixa eu ver.
Eu gostei que tem uns sonhos muito não materiais.
Sim, tipo, amo cantar e tenho o dom, porém nunca corri atrás desse sonho. Tipo, se você ama cantar e você tem o dom, vai lá, sabe? Tipo, exato. Tudo bem, não precisa...
não também... é só também abrir a boca
exato,
e cantar,
abrir
né?
Abrir a boca e cantar, exatamente.
É, tem muita ideia, eu tava vendo um vídeo, inclusive vou indicar esse canal, é muito bom, chama O Algoritmo da Imagem. Tem no Instagram e tem no YouTube. Tem um episódio que ela fala sobre os gênios de garagem, né? Tipo, essa coisa do, ah, a Apple surgiu numa garagem. E nada surge do nada, né? Tipo, pouquíssimas pessoas no mundo são gênios que surgem do nada e viram famosos, né? Os filmes fazem muito isso, né? Tipo, ah, fulaninho, a menina não era nada, ela aprendeu a jogar xadrez e ela virou a melhor do mundo.
É.
Tipo, isso não acontece, alguém descobrir do nada, ah, você porque você é talentoso.
Steve Jobs, né? Tipo...
Não é isso, bicho. Ah, não é isso. Não você é tem isso. Que entender. Então, assim, ah, eu gosto muito de cantar, eu tenho o dom. E aí, o que você quer? Você quer cantar muito bem pra você mesmo no chuveiro? Ou você quer ser a vocalista de uma grande banda?
Então, é isso. Tirar o sonho do pedestal.
E botar
vamos
no mundo.
Vamos botar num mundo. Como a gente vai botar? A gente vai parir este sonho. A gente vai, já gestou a vida toda e vai parir ele agora. Como ele vai nascer? Ele vai nascer, ah, eu vou ser vocalista de uma banda? Ou eu vou fazer aula de canto e, sei lá, cantar... Para os meus amigos.
E também, tudo bem você não saber todos os degraus. Saiba o seu próximo degrau, né?
Exato, tipo, exatamente.
Você tem o objetivo lá na frente e o primeiro degrauzinho. Você vai subindo aos poucos.
Exatamente. A grande questão desse podcast é... Transforme sonhos em planos.
E compre
porque
da
só
Mari.
Ficar sonhando... não leva a gente para muitos lugares. Eu acho que sonho é abstrato.
Sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto... É realidade.
É só um sonho também, no caso, mas...
É sonho que vocês juntam um delírio coletivo ou religião, depende de como você quiser chamar.
Ah, não, vamos entrar aí, não. É... Assunto proibido. E aí, enfim, é isso. Transformem seus sonhos em planos, quebrem ele em pedacinhos.
Quebrem o capitalismo.
E quebrem o capitalismo e boicotem a J.K. Rowling. Tem mais um aqui.
Esse sonho eu acho que foi muito bonito de ver, porque é um sonho que envolve muitas coisas materiais, mas envolve uma mudança de vida muito grande. E sim. É muito do que a gente falou lá no meio do... Tipo, quando você chegar nesse sonho, o que vai acontecer? Você não vai parar de existir? Porque esse é um sonho que é uma constante, né?
Sim.
Tipo, é um sonho que é o início de uma coisa.
Sim, por exemplo, tem uma pessoa aqui que colocou... Duas pessoas, na verdade. Uma colocou ser mãe... Bom, na verdade as duas são ser mãe, mas uma colocou ser mãe e a outra colocou que era adotar um filho. Que basicamente é ser mãe. Você não,
ser mãe
tipo,
sem parir.
Ser mãe é o começo da coisa.
Exato,
sabe?
Exatamente.
Então, tipo assim, se você colocar.
Na verdade,
toda
ser mãe,
sua...
você vira uma coisa, né?
É. Você se torna, na verdade, né? E quando você. Tipo, o seu sonho é início de uma coisa muito bonita, sabe? Não é o fim da coisa.
Total.
Tem outro aqui que é atuar no Médicos Sem Fronteiras ou com população indígena ribeirinha. Tipo, tá bom, cheguei lá, e agora?
Agora começa toda uma missão, né?
Toda uma missão, todo um trabalho. Então, tipo, o sonho, a gente, quando a gente mantém ele como sonho e no pedestal, ele é muito mais um fim do que um começo.
Olha que bonito isso.
Não é?
Uhum.
Tipo, eu cheguei aqui e pronto, ó, vou ascender aos céus, como você falou.
Uhum.
E quando você transforma ele num plano, você pensa mais sobre ele. Então, tipo, eu vou fazer isso, e daí eu vou fazer o quê? Porque o sonho, ele não é o motivo principal da sua vida, ele nem pode ser.
Isso é que existe um motivo principal pra estarmos vivos, né?
Exato.
Mas tudo bem, isso aí é outro papo. Eu acho total, acho que o sonho tem que ser integrado à sua vida.
É.
De alguma forma. Cara, Airo, não dá pra mim realizar meu sonho, ele é impossível. Ele vai te ajudar a se mover pra um lugar mais perto dele ou pra um outro sonho que é possível? Massa, bicho. Investe, vai, busca apoio, enfim. Vai atrás. Acho que é isso. Se existe um resumo desse podcast, é isso. Olha seu sonho, quebra ele em mini pedacinhos e degrauzinhos e vai realizando um por um. E vai buscando ajuda quando você precisar. E vai... E tem uma rede de apoio, né? Tipo, é o que você falou. Você só descobriu o que você conseguia fazer quando você viu alguém juntando seus textos num livro.
Sim.
E depois falou, nossa, eu posso ter um livro. E depois você continua escrevendo. Né? Alguém falou, olha, Mari, você já tem um livro. Você fez, nossa, é... Então, ter essa rede de apoio, essa confiança que as pessoas vão olhar pra você e falar, bicho, vai, você consegue, você dá conta, é muito importante também. Eu tenho um meme muito bom. Que é... Eu não lembro o nome do personagem, mas é um menino caído no elevador, assim. Aí o moço que faz o Renan, do Choque de Cultura?
Sim.
Falando, ele é artista. Ele tem que ser elogiado o tempo inteiro, senão ele morre. E piadas à parte é isso. Gente, tipo, é você isso. Precisa da validação externa. Você precisa da rede de apoio que vai te ajudar a levantar quando você estiver caindo ou quando você não conseguir. Mas olha só, essa sua rede de apoio só vai poder te ajudar se ela souber o que você quer.
Exatamente. Se é o não, que eu falei do dá. Sonho de uma, do luto de uma pessoa só. As pessoas têm que saber... qual é o seu corre e é isso.
E correr com os lobos.
Como diz a Roberta, nossa amiga, fé no seu corre.
Fé no seu corre. Inclusive,
fé no seu corre.
Acaba aqui e abre aí na busca, escreve simplão, que vocês vão se informar do melhor jeito possível.
Nossa, perfeita, perfeita. Então, assim, Roberta também tinha um projeto, provavelmente um sonho, que virou um projeto... E ela faz lindamente. E tipo,
levou ela pra outros lugares incríveis. Incríveis.
Então, assim, sério, sigam Roberta.
Fé no corre da Roberta.
É.
Eu tenho fé no corre da
eu
Roberta.
Nossa, eu tenho muito. Se tem um corre que eu tenho fé, é o da Roberta. Enfim,
então
é isso. E aí, já que estamos aqui fazendo jabazinho, né? Queria deixar aqui, então, pra vocês irem lá comprar o meu livro, né? Porque, como eu disse, é independente e os boletos vão chegar.
Inclusive os boletos da
do livro. Estão chegando já, inclusive. Então, ajude uma artista independente. Artista, olha nunca
só,
falei artista.
Caralho, você é um artista independente.
E artista independente a pagar suas artes, tá bom?
É isso. Inclusive, então... o processo de pôr em pré-venda foi uma decisão, um degrauzinho de colocar e falar assim, vamos ver quantas pessoas vão querer pra pegar esse dinheiro e botar na produção. Porque isso também, né? Fazer um livro custa dinheiro, né?
Tem custa, que custa dinheiro. Tudo e... custa dinheiro, porque é culpa de quem?
Da J.K. Rowling.
Do capitalismo. Enfim, então é isso. Entrem lá. O livro tá em pré-venda, como a gente já falou. Com um precinho camarada.
Ponto.
E depois que sair a pré-venda, vai ficar mais caro.
Maria Alexandre.
E tem um meme muito bom.
Ponto que... com.
Para, né? Deixa eu falar.
É mensagem subliminar.
É tipo Jequiti dos
Ponto BR.
Tem um meme muito bom, mas que eu não vou usar, porque pessoas com câncer usando ele fica meio pesado, mas é tipo, aproveita pra comprar minha arte agora, porque quando eu morrer vai ficar mais caro. Mas
eu tô
não
comprando uns três pra leiloar quando você for famosa. Tipo,
enfim.
O primeiro livro da J.K. Rowling brasileira.
Deus me livre, eu não sou J.K. Rowling brasileira, me respeita.
Aí tem um asterisco, não transfóbico.
Aí... entra lá, então, em www.marialexandre.com.br. Ai, sou muito chique. Por sorte, eu tenho essa pessoa maravilhosa aqui do meu lado, que é muito tecnológica. Eu tenho um site agora.
Tem um e-mail.
Tem um e-mail.
oi@marialexandre.com.br.
Exato. Então, se vocês quiserem, puderem, entrem lá.
Ajudem
comprem...
a realizar o sonho de uma atriz, não? Oxi. Artista.
Ajudem o corre dos outros, tá bom? E se você puder também divulgar para os amigos aí, divulguem. É isso. É isso? Então fiquem e lembrem da live também, que a gente vai fazer no dia
17, às 9 da noite.
Às 9 da noite.
Venha participar.
Venha participar.
Conversa
pensa que você quer xingar em 2020.
E a gente vai xingar junto.
E a gente vai xingar junto e conversar e beber uns drinks sem álcool.
É isso aí. É isso então, vamos dormir?
Vamos dormir.
Boa noite.
Boa noite. Tchau.
Conversa de travesseiro.